Capítulo 14. Casos teratológicos de idiotia e imbecilidade. Pergunta. Podeis esclarecer-nos sobre se os nascimentos teratológicos são sempre consequência de um karma pecaminoso do passado? Ramatiz. Os orientais já vos ensinaram que o espírito engendra o seu karma usando do próprio livre-arbítrio que o pai outorga a todos os seus filhos, e que só é limitado quando começa a causar perturbações à coletividade ou à própria criatura no tocante à sua aventura espiritual. Deus permite que seus filhos engendrem os seus destinos até o ponto em que seus atos não perturbem a harmonia da vida em comum. Aqueles que se devotam a uma vida digna de amor ao próximo e em harmonia com as leis espirituais, engendram para o futuro uma existência tal que os situa entre almas afeitas aos mesmos propósitos elevados e já cultivados na vida anterior. No entanto, a violência, o ódio, a desonestidade, a hipocrisia ou a crueldade é fora de dúvida que, no futuro, se constituirão em molduras kármicas atuando constantemente na vida dos seus próprios agentes do pretérito. Inúmeras mães que atiram seus filhos nos esgotos após o criminoso aborto engendram o terrível karma de, em outras vidas, procriarem monstrengozinhos repulsivos. Estes, por sua vez, também podem ser almas das criaturas que foram fazedoras de anjos em vidas anteriores, ou seja, abortadores profissionais e adversários da vida, apanhados pela lei da retificação espiritual, reencarnando deformados pelas próprias linhas de forças genéticas perispirituais que perturbaram no passado. O engendramento kármico está claríssimo na advertência de Jesus quando disse que aquilo que fosse ligado na terra também seria ligado no espaço. Assim é que os espíritos, quanto mais se odeiam e se digladiam na trama apaixonada da vida física, mais a lei kármica os aproxima e os reúne nas vidas futuras, fazendo-os sofrer entre si os seus próprios desmandos, até que desliguem o que foi ligado na Terra. A lei, em seu fundamento essencial, é amor e não ódio, e as algemas odiosas não podem ser rompidas violentamente, mas sim desatadas cordialmente pelos seus próprios autores e sob a mútua condescendência espiritual fraterna. Ninguém no seio da vida poderá viver isolado, e muito menos se isolará dentro do ódio contra qualquer outro ser a quem considera seu adversário, pois a lei sempre se encarregará de aproximar novamente os que se odeiam, até que, através dos recursos kármicos eficientes, consiga fazê-los se unir e se amarem. Por mais demoníaco que seja o ódio entre aqueles que se detestam, a cura definitiva está implícita na recomendação indiscutível de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao meirinho, o meirinho te entregue ao juiz e sejas mandado para a cadeia, de onde não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Não há outra solução para o problema do ódio, pois é de lei sideral que tudo se afinize e se ame, que os astros se harmonizem pela coesão cósmica, que as substâncias se afinizem pela combinação simpática e que os seres se unam pela reciprocidade de afeto espiritual. Pergunta: qual a causa kármica que faz nascer uma criança com duas cabeças num só corpo físico? Ramatiz: tal acontecimento pode ser consequência de poderosa plastia mental do espírito encarnante, que, tendo trucidado alguém na vida anterior, depois deixa-se atuar demasiadamente pelo remorso ou temor durante a sua permanência no mundo astral, alimentando vigorosamente a imagem de sua vítima junto à estrutura do seu perispírito. Tendo-se deixado dominar completamente pelo estigma do delito pretérito e imaginando-se incessantemente perseguido pela sua vítima, termina por forjar outra figura aderida à região mental e que depois irá perturbar as linhas de forças construtivas da formação do feto durante o período da gravidez. A forte modelação da imagem virtual, atuando na aglutinação molecular do corpo físico em gestação, pode dar margem ao nascimento da criança com duas cabeças, uma realmente a sede cerebral do encarnante e a outra o produto plástico das linhas de forças do pensamento conturbado pela contínua evocação da figura da vítima. Justamente devido às leis que regulam a plastia do perispírito, é que os suicidas do passado renascem com os estigmas consequentes aos tipos de morte com que se trucidaram e que depois se acentuam, dando margem às suas deformidades e desditas aí no mundo físico. Geralmente, aquele que se enforca plastifica na encarnação seguinte a figura do corcunda. O que ingere o ácido corrosivo também lesa a contraparte etérica do seu perispírito e plasma-se na carne com a laringe, o esôfago ou o estômago ulcerados. O que se apunhalou mal consegue viver na carne futuramente, amargurando grave lesão no coração. O que se destrói pela bala no crânio retorna surdo-mudo. E aquele que se estralhaça sob os veículos ou nas quedas propositadas, transita pelo mundo arrastando um corpo esfrangalhado. Em tudo isto é a mente do espírito que funciona vigorosa e violentamente sobre a delicadeza do perispírito, fazendo-o reviver continuamente os últimos momentos terríveis do suicídio destruidor e ativando as suas lesões, que depois serão materializadas no corpo carnal, na operação kármica do ajuste espiritual. No caso, pois, da criança com um só corpo e duas cabeças, sem quaisquer duplicatas de outros órgãos vitais que possam identificar a fisiologia distinta de dois seres, é então a poderosa plastia da mente do espírito torturado pelo medo ou pelo remorso que, ao reencarnar, modela junto a si aquela outra figura de que se imagina incessantemente perseguido.